Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Em relatório final, comissão temporária pede uso das Forças Armadas no Vale do Javari.
Auxílio financeiro começa a ser pago aos taxistas, que também vão receber duas parcelas neste mês.
Comissão pode impedir cobranças a mais na conta de luz por erros de medição ou furto de energia.
Boa noite.
Boa noite.
O relator da comissão que investigou a violência na região norte sugeriu a presença de mais militares no Vale do Javari, porte de armas para servidores da FUNAI e o aumento de penas para crimes em terras indígenas.
Senadores também aprovaram um voto de repúdio a falas do presidente Jair Bolsonaro sobre a atuação de Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados na Amazônia. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, apresentou relatório sobre os trabalhos da Comissão Temporária Externa para investigar as causas do aumento da criminalidade e de atentados na região norte. Após audiências e diligências, ele afirmou que a situação na Amazônia Legal exige investimentos, principalmente no combate ao narcotráfico transfronteiriço.
Traficantes se aproveitam dos rios da região para escoar drogas desde o Peru e a Colômbia. Rotas aéreas também são utilizadas e há muitas pistas de pouso clandestinas em terras indígenas e em áreas de conservação. No trabalho de investigação local dessa comissão, foi obtida a informação de que organizações criminosas transfronteiriças lavam dinheiro do narcotráfico com o comércio de peixes, empregando pescadores ilegais como os que mataram Dom e Bruno.
Nelsinho Trade sugeriu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, peça o envio de militares para as regiões do Vale do Javari e das Terras Yanomamis. Ele sugere ainda um projeto de lei que permita porte de arma para servidores da FUNAI que trabalham na área de fiscalização e aumente as penas para delitos cometidos em áreas indígenas. O senador também defende uma proposta para que as Forças Armadas tenham entre as suas atribuições a prevenção e repressão de crimes contra indígenas. E destacou as ameaças que já eram conhecidas contra Bruno e indígenas da Univaja.
Quanto ao assassinato de Dom e Bruno, essa comissão ouviu relatos de uma tragédia anunciada. Em abril de 2022, um ofício da Univaja denunciou 6 pescadores ilegais, armados, nas terras indígenas. Um desses pescadores, vulgo Pelado, viria a assassinar Dom e Bruno.
A comissão aprovou um voto de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro pelas falas relacionadas às mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. A iniciativa foi do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. O relatório final ainda contou com sugestões do presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, para um plano de carreira de funcionários da FUNAI e reabertura da sede do IBAMA em Atalaia do Norte.
E o Senado instala amanhã a comissão que vai acompanhar a situação da travessia de ferry boat em São Luís, no Maranhão.
Passageiros denunciam transtornos durante o deslocamento em terminais de São Luís e Alcântara. O número de embarcações é considerado insuficiente para a demanda do público. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Após ser instalada a comissão, será eleito o presidente e designado o relator. Os senadores também vão definir o plano de trabalho. Por iniciativa do senador Roberto Rocha, do PTB maranhense, a comissão temporária vai acompanhar a crise no sistema de travessia por ferry boat ou balsa no Maranhão, como explicou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quando dá aprovação da sugestão.
Composta de 3 membros titulares e mesma quantidade de membros suplentes, para no prazo de 120 dias verificar em loco a situação da travessia de ferry boat, que conecta a região ocidental do estado do Maranhão à ilha de São Luís.
Fundamental para os maranhenses, esse sistema de transporte aquaviário enfrenta dificuldades. Além do senador Roberto Rocha, integram a comissão temporária como titulares Roberto Bringel, do União Maranhense, e Ângelo Coronel, do PSD Baiano. Como suplentes, participam Eduardo Girão, do Podemos Cearense, e Elisiane Gama, do Cidadania Maranhense.
As concessionárias de energia não poderão cobrar dos consumidores toda e qualquer perda provocada por furtos de energia erros de medição ou por falta de equipamento.
É o que diz projeto de lei aprovado pela Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor e que pode ser votado pela Comissão de Infraestrutura nesta quarta-feira. Repórter Bruno Lourenço.
O autor Zequinha Marinho, do PL do Pará, quer estabelecer limites à inclusão das chamadas perdas não técnicas na conta de luz. São os prejuízos causados por furtos de energia, erros de medição, falhas no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição. Para Zequinha Marinho, é um absurdo que os consumidores paguem pela energia roubada.
Consumidor que ganha um pão de cada dia suado tem que dar lucro para grandes empresas concessionárias de energia elétrica, pagando por perdas não técnicas, quer dizer, gatos, né? Os gatos, um erro aqui, um erro acolá, quer dizer, até eu, né, dou conta de gerenciar uma grande empresa dessa, sabendo que se eu errar ou se a minha gestão não for eficiente, alguém paga a despesa.
A proposta diz que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fixar um limite para a cobrança dessas perdas. Se uma empresa de energia tiver prejuízos além dessa cota, terá de absorver o custo. O arranjo, segundo o relator Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, vai forçar as empresas a buscarem formas de combater as perdas, em vez de repassarem imediatamente a despesa para os consumidores.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres representam 53% dos eleitores em 2022. Apesar disso, seguem com baixa representatividade na política.
Mas novas regras aprovadas pelo Senado vão dar mais competitividade à corrida eleitoral, com o voto de mulheres e negros valendo o dobro para fins dos fundos partidário e eleitoral. Repórter Marcela Cunha.
As mulheres são a maioria do eleitorado, com mais de 82 milhões de votantes. Somadas, chegam a 53% dos eleitores e são maioria nos três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, as mulheres estão finalmente adentrando em ambientes tradicionalmente ocupados por homens.
Poucas vezes na história brasileira nós temos a importância tão grande da presença feminina no processo eleitoral. Pela primeira vez em todas as faixas etárias brasileiras, a mulher é a maioria em todas essas idades.
Para ampliar ainda mais a representatividade, o Senado aprovou novas regras que estimulam a eleição de mulheres e pessoas negras. O voto dado a eles valerá em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral e tempo de campanha de rádio e TV.
Taxistas começam a receber o auxílio de R$ 1.000. Neste mês serão pagas duas parcelas.
Mas o diretor da Instituição Fiscal Independente destaca que o governo se endividou para liberar os benefícios. Repórter Érica Christian.
Depois dos caminhoneiros autônomos, agora é a vez de os taxistas receberem um auxílio de R$ 1.000. Eles também vão ter depositadas duas parcelas neste mês. No total, o governo vai gastar mais de R$ 40 bilhões com o pacote social, que inclui ainda o aumento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás. O diretor da Instituição Fiscal Independente, Daniel Cury, lembrou que essa decisão aumentou o endividamento do país.
Basicamente, ele vai ser financiado com dívida, né? O governo tem um déficit e não importa muito se ele tem recurso em caixa ou não, porque ele sempre pode se financiar emitindo mais títulos da dívida.
O aumento dos auxílios Brasil e Gás e o pagamento para motoristas e taxistas só valerão até dezembro. Daniel Cury avalia que a manutenção dos benefícios no ano que vem vai depender da situação das contas do país.
Há uma grande indefinição porque o teto de gastos, que é a principal regra fiscal, ele já foi muito alterado e não tem credibilidade mais. Então, provavelmente, o próximo governo vai ter que alterar o arcabouço para tentar restabelecer um mínimo de compromisso com disciplina fiscal e sustentabilidade das contas.
88 mil taxistas terão direito ao dinheiro após novo prazo para o envio de documentos pelas prefeituras. Mais de 640 mil caminhoneiros ainda precisam entregar a autodeclaração disponível no portal de serviços do Emprega Brasil para receberem as primeiras parcelas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.